PBS presents a new series hosted by Henry Louis Gates Jr., Gospel.
Gospel is our heart's cry to God in lyrics and song.
Gospel, streaming now on the PBS app.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um Do Your Job Podcast. Eu sou o arroba Marcelo Aragão no Twitter e ponto Aragão no Instagram. Estou aqui com o arroba Curte Barandas, como sempre. Seguimos aqui vindo de mais uma vitória do New England Patriots sobre o Oakland Raiders, dessa vez pelo placar de 36-20. E, Bruno, felicidades aí de segunda-feira com uma vitória. Pegar uma pedreira semana que vem, problema que a gente vai cobrir não só essa última vitória, como a pedreira da semana que vem. Bem-vindo aí, Bruno. Bom dia, boa tarde e boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero saber pedreira pra quem? Pedreira pro Kansas City, né? Porque, pô, a gente tá vindo embalado, rapaz. Porra, tá de bobeira. Ninguém segura.
Deixa a gente sonhar.
Porra, deixou chegar, irmão. Agora já era. Brincadeiras à parte, né? Tivemos um início difícil para ganhar do Las Vegas Raiders, né? Mas o time conseguiu se acertar. A gente vai falar bastante sobre isso, sobre os ajustes que foram feitos. E é isso, a gente vai ter uma pedreira semana que vem, né? A gente sabe que é muito provável que seja uma derrota. Por mais que o time seja bem inferior, eu aprendi a nunca duvidar de Bill Belichick. Então, vamos que vamos.
É, exatamente. Um recadinho rápido que a gente sempre dá, a gente está no Instagram, né? No @podcast. Segue a gente lá. Se você quiser fazer parte do nosso, manda uma mensagem pra gente que a gente inclui você. Grupo, como sempre, extremamente ativo. Não só durante os dias de jogos, mas todo dia ativo, toda vez que tem assunto pra falar. Acabou que rolou até papo de NBA ontem, por exemplo. Inclusive, Bruno, obrigado pelo meu açaí, eu não podia deixar. Mas quando você quiser, duas bananas, duas castanhas de caju e uma de leite ninho da Oakberry, tá? Muito obrigado, porque o Bruno falou que não tinha chance do Celtics ganhar do Heat. Mas é isso. Como eu falei que é menos de 4 a 2 eu não comemoro, não estou comemorando. Estou apenas cobrando a aposta que eu tive com ele. É, e prosseguindo que a gente também está no YouTube, cara. O Bruno lançou um vídeo lá muito legal, uma análise das corridas do Cam Newton. As corridas do Patriots no geral, né? E principalmente como utilizar o Cam Newton. Então, assim, acompanha a gente lá no YouTube, se inscreve, deixe seu like e ative o sininho lá para ajudar a nossa relevância lá no YouTube, que a gente está crescendo, realmente transformar o Dear Job nessa plataforma que a gente quer para vocês. Antes do programa, eu nem vou chamar o bloco de notícia, eu vou direto para a análise do jogo, mas a única notícia que a gente tem nessa semana é que a NFL divulgou há pouco tempo que o jogo do Denver, que seria dia 11 de outubro, que seria às 14 horas aqui no Brasil, passou para aquele horário de segundo horário, de 17h30, né? Ou 17 horas, enfim. Passou para o segundo horário do jogo. Essa é a única notícia que a gente tem dessa semana, né? A gente está gravando segunda-feira, dia 28 de setembro, às 1 da tarde, ou seja, pode ser que é o curso até tenha saído esse podcast, tenha mais notícias, mas até então essa é a única notícia que a gente tem. E a gente já vai chamar aqui o bloco da análise dos jogos, do jogo, né? Do Patriots contra o Raiders, e a gente já volta com essa análise, galera. Bom, estamos de volta aqui. Vamos começar falando do lado defensivo da bola, talvez por ter sido um dos grandes destaques no jogo de ontem, Bruno. Acho legal a gente começar por esse lado. Interessante que... Vou dar um panorama geral que eu achei, e aí se a gente começa a entrar nas coisas principais. Coisa que eu achei interessante foi como o Las Vegas estava sem o Henry Ruggs, isso permitiu com que o Patriots conseguisse limitar o Waller de maneira a botar o Devin McCourty sempre, tudo bem, meio que no fundo do campo, mas de olho nas pulses, nas crosses da Darren Waller. E também tinha o Jordan Williams nele. Ou seja, tudo bem que ele também estava bichado, né? Não estava talvez 100%, mas não dá para tirar o mérito dessa defesa de New England por ter anulado o Darren Waller, que seria a grande principal arma. E a outra principal arma seria o Josh Jacobs, que também foi muito pífio durante o jogo. Excelente trabalho, a meu ver, contra o jogo corrido. O Josh Jacobs teve 16 tentativas para 71 jardas, que é até uma média boa, mas, assim, sendo um workhorse, né, sendo um running back que carrega esse ataque, e sendo o John Gruden um cara que gosta de correr com a bola, ficou bem evidente que o New England Patriots conseguiu parar esse ataque aí do Raiders. O pass rusher funcionou muito bem, Dietrich Wise Jr. tendo um jogo muito bom, Chase Winovich tendo talvez o melhor jogo da carreira aí pelo New England Patriots, com 2 strip sacks. E a gente teve aí a utilização do Kyle Duggar, por exemplo, diversas vezes como aquele pseudo linebacker, aquele último linebacker, posição tal qual o Adrian Phillips fez em alguns momentos nesses primeiros jogos. Aliás, o Kyle Duggar A gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso com mais detalhes, mas ele foi utilizado em diversas posições na defesa, mostra que ele já está assumindo uma posição de confiança, né, nessa defesa do Bill Belichick. E acho que o destaque talvez negativo dessa nossa defesa seja dois, ao meu ver, né? O Jonathan Jones e o Stephon Gilmore, que estão jogando, ao meu ver, abaixo do nível que pode render e que a gente já viu rendendo, principalmente o Stephon Gilmore. E aí a gente começa aí analisando o setor a setor. Quando você quiser começar ou dar seu panorama geral, Bruno, fica à vontade.
Eu discordo que a gente parou bem o jogo corrido do Raiders, né? Eu acho que foi algo. O jogo corrido do Raiders se parou quando o Patriot começou a se distanciar no placar e o Raiders parou de correr e tentou passar a bola, né? Eu acho que foi aí que a defesa do Patriots melhorou muito. Foi como você falou, o Josh Jacobs, ele teve uma média de 4,5 jardas por carregada, né? Eu considero isso longe de ser um sucesso do Patriots. A parada foi, a partir de determinado momento do jogo, o Las Vegas Raiders parou de correr com a bola. A pergunta é, por que eles pararam de correr com a bola? Eles pararam de correr com a bola porque começaram ficar atrás no placar e tinha que passar a bola, tinha que recuperar o tempo corrido, né? Lembrando também que no primeiro tempo o pass rush não estava chegando tão bem no Derek Carr, por algumas vezes apareceu, mas foi bem abaixo do esperado. Mais uma vez, por que que melhorou no segundo tempo? Porque quando você sabe que o adversário vai só correr, fica muito mais fácil você rushar o quarterback, né? Você não tem mais uma preocupação com os seus gaps, você não tem mais uma preocupação de ser machucado pelo jogo corrido, então você começa a ir com mais vontade atrás do QB, sem outras preocupações, né? Por mais que a gente tenha muitas críticas a fazer o ataque mais pra frente, né? Foi justamente o ataque que permitiu que a defesa jogasse bem. Eu não vou dizer que, obviamente, a defesa não jogou bem, tirou o Darren Waller, mas o que a gente tem que falar é o seguinte: a gente tá falando de um ataque que jogou sem dois, talvez seus dois principais eles, né, no Trent Brown e no Rich Incognito, jogou sem o Henry Ruggs, que é a sua maior ameaça vertical, né, então permitiu que o Patriots focasse em várias outras coisas, e mesmo jogando com dois OLs reservas, correram para 4,5 jardas por carregada contra o Patriots, né, então acho que assim, foi uma boa vitória, a gente tem coisa para comemorar mais uma vez, mas a gente tem muita coisa para ficar de olho aberto, porque, segurou o Raiders a 13 pontos até o garbage time, segurou a 13 pontos, mas muito buraco ficou exposto, né, quando você tinha muito pouca coisa para defender, né, o mesmo o recebedor de dois deles, aquele,
que
o,
é muito bom, Brian
Edwards, né, e aí também se machucou ao longo do jogo, sabe, então, tipo, não foi só um mérito do Patriots parar os caras o tempo inteiro, né, o Patriots foi muito beneficiado por não ter que defender determinadas armas, mas, né, isso é um fato.
Não tinha pensado por esse lado. Vou deixar você continuar só falando. Não tinha pensado por esse lado e acho que trouxe um ponto interessante pra gente prestar atenção. Pra achar que a defesa tá muito bem quando, na verdade, não seria a realidade. Não que estivesse mal também, mas eu entendi o seu ponto.
É, exatamente, né? Então, tipo, o Chase Winovich teve sim sua melhor partida pelo peito. Na verdade, o Chase Winovich teve 3 jogos brilhantes, né? Por mais que números nem sempre reflitam, a gente sabe que sack não é indicativo de pass rush, né? O pass rush tem que ser contabilizado pelos hurries que você tem, pelos QB hits, por tudo que você gera de pressão, de disruption, né, de atrapalhar a defesa. A gente teve aqui o Chase Winovich, teve um sack, um QB hit, 2 pressões e um fumble forçado. O Ize com um sack, um QB hit, 1 pressão e 1 fumble forçado. O Shaquille Calhoun com um sack, 2 pressões e 1 fumble forçado. O Adam Butler com 2 pressões e o Adrian Phillips com 1 pressão. Lembrando que o Adam Butler, inclusive, sofreu uma caralhada de hold ao longo do jogo que não foi marcada. Assim, uma holding claro, galera.
Teve um muito surreal, que foi um lance que o carro passou, que ele fica reclamando, acho que até na transmissão falaram que vem em inglês, não consegui botar a tecla SAP. Alô, ESPN, se puder botar o SAP nos próximos jogos, agradeço. Eu fiquei muito chateado com o Hold, muito pronto, muito mesmo.
Não, cara, surreal. Não, só levantando o fato da...
Mas tu tem razão, cara. Tu tem razão.
Ah, cara, mas eu acho que assim, quando você joga bem o suficiente, você não ter faltas marcadas ou faltas marcadas para o adversário não fazem tanta diferença no resultado. Né? Então,
não, eu entendo o seu ponto, mas isso não te deixa chateado, assim, são porra, muitos árbitros cheios de recursos, a gente não consegue ver uma melhora na arbitragem da NFL, desde o primeiro episódio do podcast eu reclamo disso, cara.
Não, eu concordo, cara, acho que a arbitragem da NFL tem muito a melhorar, mas assim, eu vejo muito torcedor lá no grupo também, no nosso grupo do WhatsApp, falando, mas tem coisa, todo mundo fala que o Peixe é defendido, mas o Peixe é só prejudicado, sem prejudicado. Pô, cara, eu não acho que o Peixe seja sem prejudicado, não, eu não acredito nessa perseguição toda que vocês acham que existe contra o Peixe, sabe? Tipo, eu acho que a perseguição contra o Peixe é muito algo fora, muito mais algo fora de campo, né, de qualquer coisa com o Peixe vira um problema. problema maior. Eu acho que é normal você ser o alvo quando você tá ganhando, sabe? Tipo, quando você é o destaque, todas a mira tá sempre em cima de você. Então não adianta muito reclamar disso. Mas eu acho que a arbitragem da NFL é ruim ponto, sabe? Ela erra pra tudo que é lado. Ela erra pro Patriots, ela erra contra o Patriots. É, e assim, eu também acho que passa longe do Patriots ser beneficiado, que nem muita gente fala, né? Mas enfim, agora falando da cobertura, eu não acho que o Stephon Gilmore esteja tão mal aí quanto você falou. É, eu acho que o Stephon Gilmore não tá oferecendo necessariamente o mesmo nível de dominância que ofereceu no passado. Mas por quê? A gente também vê um Patriots que tem jogado mais zona do que jogava no passado. A gente tem visto um Patriots que tá tendo menos pressão no pass rush, tá tendo que trabalhar mais homens dentro do box pra parar a corrida, e isso deixa os seus marcadores vulneráveis. Mesmo assim, o Stephon Gilmore teve um jogo que ele permitiu 2 de 3 pra 20 jardas e um passe defletado. É, fora a interferência de passe, que assim, eu nem achei que o Stephon Gilmore... O Tony Romo falou, não, ele viu que ele ia perder, então ele fez a falta. Cara, eu não acho que ele tinha perdido aquela rota, ele tava indo em excelente posição pra brigar por essa bola no alto, e eu acho que assim, ele só deu mole, tá ligado? Fez merda. Tipo, não adianta a gente só passar pano pra um cara que nem o Guilherme, porque ele é brabo. Ele é brabo, ele é o melhor corner da NFL, ele é. Mas assim, ele cagou no pau também, acontece, tá ligado? É, não deveria acontecer, né? Não é a gente falar assim, ah não, Guilherme, você fez merda, mas tudo bem. Não, não é merda, tudo bem. Mas assim, cara, não dá pra você achar que os seus jogadores vão ser perfeitos o tempo inteiro. O Gilmore veio de uma temporada praticamente perfeita. Você achar que ele vai fazer isso duas vezes seguidas é bem complicado. Né? E ainda assim, o Gilmore vem pondo uma grande temporada. E o jogo contra o Dolphins, inclusive, achei bem duvidosa as interferências que eles marcaram em cima dele. Esse jogo, eu acho que foi bem interferência, não tem nem o que discutir. Mas para as estatísticas totais, né, o Jonathan Jones permitiu 6 de 9 para 81, um TD e dois passes defletados. Foi aí o cara que teoricamente mais falhou. Mas quando você para pra pegar esses números no geral, ele permitiu uma bola do Hunter Renfrow cruzando o campo, que ele simplesmente não marcou o Hunter Renfrow, né? Ele ficou na pique. É, tem que sair da pique, mas não foi uma jogada que ele estava em cobertura, né? Que a contabilizou por uma, acho que 30 e poucas dessas 81 jardas. E foi o que eu falei, se o Gilmore tá sofrendo com a falta de pass rush, não dá pra achar que o Jonathan Jones também não vai sofrer. Todo mundo tá sofrendo, a secundária no geral está cedendo jardas que não cedia. Né? O Terrence
Bruce... Só um parênteses, se você quiser entrar, acho legal você falar um pouquinho, muito brevemente mesmo, nessa jogada de pique, a defesa marca em pessoal, o Pete fez isso muito bem no passado, esse ano tá com uma certa dificuldade, no alinhamento, né? Porque você não pode alinhar todos os defensores na mesma linha, justamente, que é pessoal, justamente para ter espaço para cruzar o campo nessas rodas. Então, se quiser falar um pouquinho sobre isso, só para meio que clarear pro pessoal.
Eu sou mais adepto de você jogar em press coverage, né? Eu acho que o Peixe tem cornerbacks longos, né? Tem caras que trabalham bem a fisicalidade, acompanham bem no mano a mano desde o início, e justamente por você não ter um pass rush tão efetivo, você acaba não jogando eles dessa forma, né? Por quê? Você joga em press coverage, você joga fazendo contato no recebedor para tirar a primeira janela e deixar que seu pass rush chegue o mais rápido possível. Só que você se torna mais vulnerável no fundo. Como o Peixe tinha um bom pass rush ano passado, você viu o Peixe podendo jogar de forma muito agressiva na linha de scrimmage, tirando a primeira janela, porque quando chegasse a hora de ser batido no fundo, que nem sempre acontecia, até porque a nossa secundária é muito boa, né, com Gilmore, Jackson, Jones e McCoury, você deixava o pass rush chegar, e aí você não, na parte que você estaria vulnerável, o QB tava tendo que fazer scramble, o QB tava no chão sendo sacado, se livrou da bola, enfim. Esse ano, como o pass rush não é tão efetivo, você não pode se colocar tanto em posições de estar vulnerável no fundo, porque senão a defesa vai achar momentos onde você simplesmente cagou no pau, porque você, para ser agressivo, você acaba se tornando mais vulnerável, né, acaba ficando repetindo isso muitas vezes, mas é exatamente isso. A marcação em off permite mais espaço, ao mesmo tempo que ela te garante o fundo, ela permite mais espaço underneath, ela permite, por exemplo, que algumas picks aconteçam, que você tenha que reagir mais do que agir, né? Quando você joga em press coverage, você está estabelecendo contato com o recebedor. Quando você está jogando em off coverage, você está tendo que responder o que ele faz. Você não tem a mão nele para ser guiado, você tem que realmente ter coordenação entre os seus olhos e o seu corpo. Então é uma cobertura um pouco mais complicada, sim. Terrence Brooks, pra mim, que foi um desastre nesse jogo, né? Eu acho que ele vinha jogando bem quando teve seus snaps nos últimos jogos, mas 3 de 3 para 58. Jace Jackson, 5 de 6 para 50 e um passe defletado, né? Gilmore, como a gente falou, 2 de 3 para 20 e um passe defletado. Jawan Bentley, 1 de 2 para 18 e um passe defletado. Adrian Phillips, 2 de 2 para 16. Calhoun, 1 de 1 para 6. John Simon, 1 de 1 para 5. Winovich, 1 de 1 para 4. Jason McCoury, 1 de 1 para 2. Brandon Copeland, 1 de 1 para 1 jarda e 1 TD. Devin McCoury, 0 de 1 e 2 passos defletados. E aí a gente cai num ponto, né, que, pra mim, a gente tem que falar de duas coisas na secundária. A primeira é a cobertura do Darren Waller, que foi muito criativa, foi muito interessante. E a segunda que é justamente as falhas que a gente tá tendo na defesa. Quem são os três caras-chave pra mim que não estão performando da forma que a gente gostaria? Um pra mim foi o Terrence Brooks nesse jogo, que eu acho que ele teve bastante tempo de campo. Tudo que veio na direção dele entrou. E o outro foi o Adrian Phillips, cara. Por mais que a gente esteja falando de 2 de 2 para 16, eu acho que o Adrian Phillips tem sido uma leve decepção nesse ponto da função que se falava dele estar no boxe. Eu lembro que logo quando ele foi anunciado, que todo mundo bateu palma e falou que foi uma grande contratação do Patriots, né? Eu sempre fui da turma do tipo, galera, calma, não é isso tudo. Se ele fosse isso tudo, o Chargers não tinha deixado ele sair por tão pouco que New England tá pagando pra ele. É um jogador bom? É. É um jogador que pode colaborar? É. É um jogador pra ser protagonista da sua defesa? Não. O Patriots tá tentando botar ele numa posição de protagonista que não tá funcionando. Ele não é essa máquina no jogo corrido que todo mundo diz ou espera que ele seja. Ele não é esse dínamo marcando tight ends. Ele é um cara que faz um pouco bem de tudo. A maior contribuição dele, inclusive, vem no special team, que é o que ele faz de melhor. Ele pode jogar como um homem extra? Pode. Eu acho que ele faria muito bem a função de big nickel, tá? De ser o terceiro safety em campo. De ser um jogador extra no box, tá? O Patriots muitas vezes tem botado ele como strong safety titular ou como mesmo linebacker, como Will Becker no box. Eu não acho que isso tá interessante. Eu acho que tá botando ele numa situação de não ter tanto sucesso. E o Patriots é justamente famoso por pegar jogadores que não estão sendo bem aproveitados na liga e botar eles para fazer simplesmente o ponto forte deles, fazendo todos os times parecerem idiotas e o Patriots parecer um gênio, simplesmente botando o cara pra fazer o que ele é bom. Eu acho que com o Adrian Phillips isso não tá acontecendo. O Patriots não tá botando ele para jogar as forças dele. Ele tá justamente por uma questão de necessidades, né? Foi o que eu falei lá no início também, que o Patriots, eu não acho que nem o Kyle Van Noy nem o Jamie Collins sejam, oh meu Deus, perdas absurdas individualmente. Quando você perde os dois juntos, sabendo que eles eram dois dos seus três linebackers starters, realmente tem um peso maior. Mas quando você perde o Hightower, aí a sua defesa foi pro caralho, né, do ponto de vista de planejamento. E aí acaba tendo que pegar jogadores que nem o Adrian Phillips e botar eles fora da sua posição ideal. Então acho que assim, a má performance dele, tá, e não é uma má performance, é aquém do esperado, eu acho que tem muito a ver também com a forma como ele tá sendo utilizado por necessidade, por falta de peças. Visto que o Patriots hoje, como linebacker, estava ali tendo para botar só o Joan Bentley e o Brandon Copeland, que também não vem fazendo partidas incríveis. É um cara decente, e o Joan Bentley é um bom linebacker que não está conseguindo ser a estrela que se precisa que ele seja. Tá? Eu acho que ele seria um cara para ter uma excelente temporada do lado do Hightower. Ele, como protagonista, tá deixando a desejar, tanto parando o jogo corrido quanto na marcação de passe, que volta e meia as defesas têm conseguido isolar ele e explorar essa fraqueza, né? Como foi o caso desse jogo, onde ele teve aí, permitiu um passe para 18 jardas numa situação crítica que foi para first down. No geral, os pontos fracos, eu acho, da secundária são esses. E aí, quando a gente fala de ponto forte, para mim foi a marcação do Darren Waller. E aí, você teve dois nomes que se destacaram nessa situação, que foram o George Williams e o Kyle Duggar. Foram os dois caras que tiveram mais oportunidades em cima dele. Tanto o Williams quanto o Duggar jogaram 14 snaps contra o Waller e não tiveram absolutamente nenhum target. Em 7 vezes o Patriots jogou zona contra eles, usando o Jason McCourty para tirar ele em outros 5 snaps. De resto, ninguém mais cobriu o Waller mais de 2, 3 vezes. E eu achei interessante por ver mais uma vez o Jordan Williams se destacando nessa função de marcar tight ends. Afinal de contas, a gente tá falando de um corner que tá acostumado a marcar wide, caras muito mais rápidos. E aí você bota ele num cara que tem mais um matchup dele físico, né, de altura, de peso. Ele até mais leve, obviamente, mas com velocidade aquém do que ele está acostumado. Então, excelente trabalho do Jordan Williams, né, justificando a pique aí, fazendo o que se esperava dele, marcando tight ends, marcando caras de mais avantajados de altura. Acho que ele tem feito um trabalho melhor do que o Adrian Phillips, que Terrence Brooks. E o Kyle Duggar, que pra mim, ele tem sido meu queridinho desde o início do ano. Eu acho que o Kyle Duggar vai ser uma estrela nesse time. Eu acho que não só marcando o Darren Waller, que ele fez um excelente trabalho, mas também ele tá criando. Cara, o Kyle Duggar é uma máquina, cara. Quando ele entra pra dar o teco, ele entra atravessando o jogador de ataque. Quando ele entra na blitz, ele entra deitando um L pra trás. Esse cara é um míssil, cara. Ele entra com muita velocidade, com muita pressão. Os snaps dele mais uma vez aparecendo, aumentando, e eu quero ver mais Kyle Duggar, mais Kyle Duggar, mais Kyle Duggar.
Não é novidade pra ninguém, né, mano? Porque assim, os traits dele na época do college, ver como ele desempenha, contra uma competição de um nível mais alto. Porque fisicamente ele é uma aberração. E é o que a gente tá vendo. E ele tá desempenhando bem. Mas fisicamente, assim, ninguém tá pra falar que foi enganado. Porque era exatamente isso que se falava dele.
E aí no jogo corrido, pra finalizar, né? A gente teve aí uns caras com run stops. Mas no geral foi fraco. Como eu falei, o Peterson deu 4.4 por carregada pro Josh Jacobs. Foram 5.7 no total pro Raiders. Então não acho que o Peterson fez um bom trabalho para o jogo corrido. O Peterson tomou o jogo corrido quando o jogo corrido tava acontecendo. E quando o jogo corrido deixou de ser o foco do Raiders, eles pararam de fazer jarda, tá ligado? Porque o Patriots botou pontos no placar, né? Isso graças ao quê? Forçou turnovers e conseguiu botar field goals ali. Mais pra frente, o Patriots conseguiu estabelecer drive de ataque no segundo tempo e puniu o Raiders, e o Raiders começou a ter que correr atrás, passar a bola, e parou de correr. Foi o que parou o jogo corrido do Raiders, foi o ataque do Patriots, não a defesa. A gente teve aí o Brooks com 2 stops, o Simon com 1 stop, Lawrence Guy com 1 stop, errando um tackle, Jackson com 1 stop, Wise com 1 stop e 1 tackle errado, Jason McCourty com 1 stop, o Winovich com 1 stop e 1 tackle errado, Byron Calvert com 1 run stop, o Calhoun com um stop e um fumble forçado, Butler com um run stop, Devin McCourty com um tackle errado. Então assim, a defesa deixou a desejar. Ela melhorou no jogo aéreo no segundo tempo, mas lembrando que não tinha o Henry Ruggs pra marcar. Acho que o Tyrell Williams também não jogou, não, né?
Não. Quem teve um jogo mais ou menos foi o Angolo, que acabou que não tinha mais ninguém lá. Ele e o Hunter Henry foram os dois principais desses dois.
Né? Então assim, você basicamente tinha que tirar o Darren Waller, né, e limitar o Aguilar. Então não era um trabalho tão difícil.
Quando você não tem o Henry Huggs, você pede o Devin McCourty jogar tirando a poxa do Darren Waller. Sim, foi basicamente o que ele fez.
Eu acho que o trabalho do Devin McCourty, né, na defesa que o Peito joga, seria esse mesmo, né? Inclusive, eu acho que se a gente tivesse visto o Henry Huggs jogar, a gente ia ver coberturas muito semelhantes ao que a gente via, por exemplo, em cima do Tyreek Hill, onde o Devin McCourty ainda era o defensor da post, o marcador dele jogava em off-coverage, acompanhava... Se ele fosse pro fundo, o corner tinha vantagem no fundo em cima dele. Se ele fosse pro meio, o corner abandonava e deixava ele na zona do McCourty. Então acho que o McCourty são muito semelhantes caso o Ruggs estivesse jogando. A única coisa que mudou é que deixou ele jogar um pouco mais de Robert ali no Darren Waller. Mas que eu acho que ele poderia ter feito a mesma coisa caso o Ruggs estivesse jogando. O máximo que ia acontecer é a gente ia ver mais o Ruggs atacar o meio do campo e nesse caso o Waller não estaria atacando. Então o McCourty subir nele não abriria espaço pro Waller, né? Não teria tanto. E mesmo assim o Peyton jogaria de forma diferente em relação ao Waller. Não jogaria tanto com outside leverage, né? O marcador jogando por fora dele. Porque o que o Peyton fez foi isso. Jogou, deu um pouco de espaço pro Waller. Deixou o marcador jogando por fora, guiando ele pra dentro. Quando ele ia pra dentro, ele tinha uma core pra tirar. Eu acho que a gente veria algo semelhante, talvez, com o marcador não jogando tão fora, ficando mais quadrado ali com o Darren Waller jogando frente a frente com ele.
Falando um pouquinho do ataque do nosso time, passando pro lado ofensivo do Patriots, a gente não trouxe semana passada, infelizmente, porque foi uma notícia que saiu ao longo da semana, que foi a perda do David Andrews, porque ele tava com uma fratura no polegar, algo do tipo, e fez uma cirurgia. Deve perder aí 2-3 semaninhas, e a maneira com que o Patriots encontrou de suprir a ausência do nosso center titular, né, foi colocar o Diotani como center, coisa que não é nenhuma novidade para quem acompanha o Patriots há um tempinho, e inseriu aí o Onueno como left guard, né? E que teve, inclusive, para mim foi um destaque, talvez o melhor jogador não dá pra falar o melhor jogador depois do jogo que o Buckhead teve, mas assim, foi um dos melhores jogadores em campo, foi o Onueno para mim. Eu vou deixar o Bruno explorar um pouco mais isso, mas a OL ficou bem, bem forte, né, cara? A gente conseguiu explorar, acho que o McDaniel conseguiu explorar bastante o atleticismo do Doutrani como center, inclusive chamando algumas corridas que aproveitava isso, e outros momentos aproveitando o ataque. Começou a entrar no jogo usando a própria agressividade da defesa do Raiders contra o Raiders, seja chamando em toss, seja chamando wide zone, seja chamando uma série de corridas que geraram aí 251 jardas corridas totais para o New England Patriots, que é um número muito expressivo. Não gostei do Cam Newton, acho que ele não estava acertando passes como acertou nos últimos jogos, e na verdade nem só passes, acho que as decisões que ele tomou para mim foram um pouco duvidosas, né? Ele teve para mim o pior passe da temporada até agora, que foi a interceptação do Jonathan Abrey, que ao meu ver ser o herói ali, não precisava disso. E eu achei que o Edelman também nesse início do jogo demorou a entrar um pouco no jogo, me gerou um pouco de insegurança. Porém, nada muito preocupante, nada muito absurdo, porque a gente viu ele vir de uma performance absurda, né? Teve também os 3 running backs um desempenho muito bom, acho que o Sonny Michel. A gente tinha até criticado no nosso grupo interno do Your Job, da equipe, a gente tava conversando lá, falando que o Michel, pô, a gente não tá vendo a explosão do Michel, e logo depois ele teve dois momentos distintos, mas duas corridas muito grandes, né? Muito explosivas, onde os bloqueios se acertaram. Ele fez com que alguns marcadores errassem tackle ali no backfield, então, assim, complicado agora a gente falar A gente também teve a grata surpresa do J.J. Taylor nessas jogadas de tosse que eu me referi. Ele é muito explosivo, muito rápido, então conseguiu aproveitar bem essas chamadas. E o Nikhil Harry fazendo um trabalho aí um pouco menos, abre aspas, importante ou com menos holofote, né? Teve apenas uma enquete para duas jardas, o que é bem pouco. Porém, eu acho que ele foi muito importante no jogo corrido. Ele é um monstro bloqueando e algumas chamadas de corrida foram atrás dele sim, ou de screen que foram atrás dele sim, e ele fez um excelente trabalho bloqueando. Eu vou deixar o Bruno entrar aí no panorama, eu dei o panorama geral, minhas opiniões, e a gente vai entrando aos poucos nos setores, do ataque do Patriots. Bruno.
Eu acho que o ataque demorou a engrenar, né? O jogo corrido demorou a engrenar. Vou falar primeiro da linha ofensiva, que eu acho que foi um ponto bem importante, porque eu acho que a linha ofensiva levantou dois pontos muito curiosos. Primeiro foi o Michael, assim, os dois em cima do mesmo jogador, eu falaria em cima da renovação do Sunny, né? A primeira é, você pode ter encontrado aí um cara que dá o leverage do Patriots não precisar renovar com o Sunny, né? No Michael Onueno. Eu já vim elogiando muito bem ele jogando como tackle extra, né? Um tight end bloqueador, e quando ele entrou de right tackle, ele vinha fazendo um excelente trabalho, mas ele, colocando na posição de origem dele aí, jogando de guarda, mandou muito bem, e isso faz a pergunta: você precisa renovar com o Tuning, sabendo que você tem uma solução viável? Porque não foi só um cara que jogou ok, ele jogou bem, ele jogou muito bem. O Onueno claramente perdeu muito peso desde o college, isso tá fazendo a diferença pra ele jogar muito melhor. Lembrando aí que ele não
só
cedeu...
Só curiosidade, ele foi o melhor jogador do Patriots na nota de PFF, seja bloqueando pra corrida, bloqueando pra
passa. Ele cedeu apenas uma pressão no jogo, né? Agora, o contraponto dessa é o seguinte, né? Você teve o David Andrews machucado e o Joe Thuney entrou ali. Se Shaq Mason tivesse machucado, o Joe Thuney também poderia ter entrado ali. Se o Isaiah Wynn tivesse machucado, o Joe Thuney também poderia ter entrado ali. Se o Illuminor, Deus quiser, tivesse machucado... Brincadeira, não desejo mal de ninguém, eu só quero que ele seja barrado urgentemente, pelo amor de Deus. Mas o Joe Thuney poderia ter entrado ali, né? Então assim, será que não vale mesmo você gastar um dinheiro e renovar um cara que joga nas 5? Um cara que pode entrar e suprir com qualidade qualquer posição da sua linha? Então acho que fica esse questionamento, tá? A minha opinião é que obviamente vale renovar com o Thuney, né? Você não pega um OL ou Pro, um cara que ajuda o teu time a ter um dos melhores jogos corridos da liga, não, e não paga ele. Você tem que pagar esse cara. E aí vem pra mim o ponto fraco. Ponto fraco que é como eu já deixei bem claro, Jermaine Illuminor, né? Um sack, uma pressão. Eu vi alguém falando ao longo do jogo. Max Crosby, né? Max Williams, sei lá como é que chama.
Max Crosby, é o do Raiders.
Esse cara tá engolindo a nossa OL. Não, não tá engolindo a nossa OL. Ele tava engolindo o Jermaine Illuminor. Porque puta que pariu, a nossa OL jogou muito e o Illuminor é muito fraco na proteção de passe. Puta mãe do céu.
O melhor jogador da DL do Raiders ali, talvez, assim, discutivelmente, é o mais talentoso, é o Crosby mesmo. Então ficou um matchup bem ruim mesmo, bem evidente.
Cara, eu acho ele... Ele é decente, tá? Bloqueando pra corrida. Ele é bom até. Eu acho que o Patriots perde em algumas movimentações laterais com ele, porque ele não tem a agilidade que você precisa, mas o Patriots consegue cobrir muito bem isso, trazendo o Ryan Easel, né, e fazendo um spin pull, né, botando o Rizzo pra bloquear down e soltando o Illuminor por trás dele. Acho que o Patriots faz isso muito bem, isolando as fraquezas dele. Mas ainda assim, cara, na proteção de passe, não tem um quadril muito móvel, demora muito pra estabelecer o contato. Ele desfaz o alinhamento dele com a scrimmage muito rápido, que pra mim é um grande defeito pro jogador de linha ofensiva. E o Onueno aí tava muito bem, né? Então, quando o Andrews voltar, eu esperaria muito ver a linha com Isaiah Wynn, Joe Thuney, David Andrews, Shaq Mason e Michael Onueno. Seria o ideal para essa linha ofensiva, porque a minha paciência com o Illuminor já foi. 3 jogos e já foi. Eu sou um cara paciente. O Isaiah Wynn permitiu aí suas duas primeiras pressões da temporada, né? Permitiu um hurry e um QB hit.
Jogando machucado, né?
É isso que eu ia falar. Mas estava jogando com o tornozelo machucado, né? Não se esperava que fosse nenhuma coisa séria, mas estava incomodando ele.
Não é tornozelo, eu li aqui que é calf, panturrilha.
Ah, foi panturrilha? Eu pensei que fosse tornozelo. Então assim, nada sério, espera-se que ele esteja super bem para semana que vem. A gente acabou vendo aí o Justin Harrell, né, jogar pela primeira vez. Ele entrou aí por 10 snaps, enquanto o Isaiah Wynn saiu para passar aquele sprayzinho mágico lá na panturrilha. Não permitiu nenhuma pressão, teve uma partida decente, bloqueando em 10 snaps. Não vou fazer uma avaliação se ele é bom, se ele é ruim, se ele pode ser um bom backup. Eu acho que 10 snaps é uma quantidade muito pequena para eu fazer uma análise. Tá? Só vale levantar o ponto que ele não permitiu nenhuma pressão. Isso foi um bom stat para ele. Mas o destaque aí fica pro Michael Onueno, que fez um excelente trabalho, tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido, mas especialmente se movimentando muito bem em espaço nos screen passes do Patriots. E aí a gente fala de jogo corrido, né? A gente tem que falar do meu protegido, porque vocês reclamam dele o tempo inteiro. E eu falo, você fala, ai, toda vez que eu vejo o Chubb jogando, eu fico, ai, puta que pariu, por que a gente pegou o Michel? Porque o Michel carregou a gente pro Super Bowl. Foda-se, tá? Chega, o cara já pagou a pique. Ele correu pra 1 milhão de jardas no playoff, ganhou o Super Bowl quase que sozinho, tá? Então, deu. E ele tá aí hoje pra calar a boca de todo mundo. Jogou bem, tá? Jogou muito bem. Teve um primeiro tempo apagado, mas como eu falei, não foi... Eu comentei isso no grupo lá ao longo do jogo. É, não foi um primeiro tempo apagado porque ele jogou mal. Foi um tempo, primeiro tempo apagado porque a OL do Peixe não estava conseguindo construir. Tanto que, né, falou, ai, o Michel tá jogando nada, o Burkett tá jogando nada, só o JJ Taylor tá fazendo alguma coisa. Eu não sei se todo mundo, se vocês estão vivendo o mesmo jogo que eu, mas os conceitos chamados pro Rex Burkett e pro Sony Michel não estavam funcionando, ponto. Os conceitos chamados pro JJ Taylor, que eram completamente diferentes, estavam funcionando, né? Porque o Peixe estava tentando correr meio e o Raiders não estava permitindo correr meio. JJ Taylor começou a fazer mais corridas abertas, começou a trabalhar em espaço, e isso estava punindo o Raiders. Como que o Peixe estava fazendo isso? Mesmo, por exemplo, com a falta de mobilidade do Illuminor. Porque eu falei, bota o Ryan Izzo, faz o pin block, solta o Illuminor por fora, ou o Isaiah Wynn por fora, né? Traz formações em bunch, cola os wides na sua linha ofensiva, faz todo mundo bloqueando em down, solta o L, fullback em espaço, bota o cara pra correr por fora. Isso funcionou. Ah, então por que tava botando o Michel pra correr isso? É porque claramente o JJ Taylor mandou melhor no treino nessa corrida específica, né? Você, o Peixe faz muito bem isso. Quem tá fazendo o que bem? E aí você bota os caras pra fazer. Só que isso aconteceu? O Raiders começou a ter que se preocupar mais com o lado de fora das corridas, né? Começou. O Patriots é uma grande ameaça, tem uma excelente linha ofensiva, especialmente o miolo, tem excelente running back. Então os times já fazem o quê? Eles começam a se preparar para parar a corrida no meio. A partir do momento que você começa a correr fora e eles têm que abrir, o jogo fica mais honesto. E aí você consegue botar o seu excelente running back para correr atrás da sua excelente linha ofensiva, com vantagem numérica, né? Com bons números para você jogar, e aí você começa a se destacar. Né, não é mágica, não tem nenhum mistério, é bem simples até. O Michel fazendo aí claramente o que se espera dele, cara. Um bom jogo, o Michel é um cara que eu acho que ele é muito agressivo no início da corrida. Até por isso, o meu grande elogio ao Michel é sempre que ele perde jardas, né? Ele consegue sempre voltar para a scrimmage, porque ele corre de forma muito violenta no início. E aí o que acontece? Quando você tem espaço, ele consegue punir a defesa. Ele não é o cara que vai meter, é uma corrida de 99 jardas. Ele não é aquele cara com a quinta marcha lá no final. Mas o quê? Ele faz o seu trabalho, que é o que é ser um bel cal, cara. Ele vai causar big plays, ele vai pegar corridas que ele vai levar pra 30, 40, 50 jardas, eventualmente quando ele tiver espaço. Ele é um cara que quebra bastante tecos no open field, justamente por ser tão duro, mas quando ele tiver que ganhar aquela parada na corrida no final, onde ele só tem, tipo, correr na zone e ninguém correr mais rápido que ele pra parar, não é esse cara. E tudo bem, nem todo running back precisa ser do mesmo estilo, tá? Eu particularmente gosto muito desse estilo do Michel. E vale dizer que eu acho que o Michel tava jogando meio bichado. Tanto ele quanto o Edelman, você tava vendo o Michel dando uma segurada na corrida, parecia que as passadas estavam curtas, ele não tava explodindo tanto no final. Acho que ele tava perdendo velocidade muito rápido. Eu acho que o Michel claramente ainda tá sentindo alguma coisa aí. Assim como o Edelman, que teve um jogo... É, mas voltando, manda chamar esse moleque de Jamar Taylor. JJ Taylor com um bom jogo, Michel com um jogo excelente, Rex Burkett com um jogo excelente, né? Não foi um cara com 1 milhão de jardas carregadas, teve em torno de 50 jardas carregadas, 50 jardas recebidas e 3 TDs. Bom trabalho do Burkett, que é isso que se espera dele. Ele é esse cara que vai quebrar o padrão, que vai fazer um pouco de tudo. Ele é o cara que vai ser mais imprevisível quando ele tiver em campo, e fez um excelente trabalho aí, baseado inclusive no que eu vou falar no final, pra mim, que foi o grande destaque do ataque quando eu acabar de falar do jogo aéreo. Mas o jogo aéreo do Peixe se deixou a desejar essa semana, né? Não fez um jogo incrível, foi o que eu falei, o Edelman parecia estar bichado, ainda assim não teve uma carga de snaps muito grande que eu digo, né, jogar o jogo inteiro. Teve em campo como um dos protagonistas, sim, mas não produziu, né? Teve, claro, quando você deixa o Cam Newton 1 milhão de anos no pocket, o Edelman com espaço para trabalhar ao meio do campo, ele é quase imparável, então essas coisas vão acontecer. Mas, no geral, o Edelman não estava conseguindo criar separação, não fez um jogo brilhante. O Damien Bird fez um bom jogo, não foi um jogo incrível.
Os números aqui, a gente tem assim, o Rex Burkett para 7 recepções para 49 jardas e um TD, aqui o Harry 2 para 34, eu tinha falado um número errado no início do programa, tá? Desculpa. Damien Bird 3 para 27 jardas, Julian Edelman 2 para 23 jardas. Sonny Michel também teve 2 catches para 23 jardas.
Quem? 2 para 23?
O Julian Edelman e o Sonny Michel, ambos 2 para 23. E o Jacob Johnson 1 para 6 jardas.
Então, assim, a gente não teve números brilhantes, mas a gente também não teve um jogo brilhante do Cam Newton, foi o que a gente falou. 3 jogos até agora, o Cam Newton fez a sua pior partida esse domingo, e isso colaborou pro Patriots não fazer um jogo tão dominante ofensivamente, né? Tony Romo, inclusive, levantou a possibilidade do Patriots ter jogado menos em shotgun, com medo do snap do Joe Thuney, de não estar tão entrosado, né? Não foi algo que passou pela minha cabeça, mas é possível.
Até porque não é a primeira vez que o Tony, né, completa esse gap.
É a falta de um entrosamento, né? Não é o cara que tá ali. Pode ser que, inclusive, assim, agora quem sabe que o David Andrews vai ficar 3, 4 semanas fora, sei lá, é possível que a gente veja, de repente, o Joe Thuney entrosando com ele e a gente vendo mais opções de shotgun. A gente não tem como saber, por enquanto, se era realmente isso. Eu acho pouco provável, mas, enfim, é uma possibilidade. É, a verdade é, o Peyton jogou muito mais under center do que vinha jogando, né? Dando menos oportunidades pro Cam Newton de correr com a bola, mas, e ao mesmo tempo, tornando mais previsível quando ele ia pra shotgun. Na grande maior parte das vezes, o Patriots passava a bola, dando uma tendência para os pass rushers de que quando eles veem o QB em shotgun, eles podem se preocupar menos com o gap e atacar mais o jogo corrido. O quarterback, né? Pela falta de uma ameaça de jogo corrido, visto que o Patriots criou essa tendência ao longo da partida de que em under center ele estava correndo e em shotgun ele estava passando. Né, quebrou esse padrão muito poucas vezes quando em shotgun. Então, assim, eu acho que isso pode ter sido um prejudicial tanto pro Cam Newton quanto pro resto do ataque, mas o fato é que eles não fizeram um jogo dominante. Acho que o Damien Bird conseguiu criar em screen passes, que é algo que se esperava dele, fez um bom trabalho nisso. O Nakiel Harry conseguiu criar separação também algumas vezes, ainda não é algo consistente, mas a gente está vendo uma melhora, inclusive ele criando uma ameaça vertical, o Raiders respeitando a ameaça vertical do Nakiel Harry, achei isso muito interessante, abrindo janela para ele poder receber inclusive essa bola em ganchos, né, em comeback, em curl, voltando, né, e o entrosamento dele com o Cam Newton, que eu achei que tá bem maneiro. Eu acho que também ele tinha um TD claro, que o Cam Newton passou a bola muito atrás, o Cam Newton começou o jogo realmente passando de uma plataforma esquisita, passando a bola muito atrás para os seus recebedores, atrapalhando o trabalho deles. Né? Então acho que esse é um jogo aí para a gente esquecer do Cam Newton, torcer para ele voltar ao nível que ele jogou as duas primeiras partidas. E aí, como meu destaque do ataque para a partida, né, eu que sou tão crítico dele, eu que reclamo tanto dele, eu que meto pau nele, mas ao mesmo tempo eu sou apaixonado por ele, ele é meu ídolo, é minha inspiração, né, o destaque do ataque é o Josh McDaniels. Não tem como, tá? Josh McDaniels fez um jogo brilhante no play calling, todo mundo sabe o quão apaixonado eu sou por quando o Josh McDaniels abusa de coisas para desacelerar a defesa. O que a gente mais viu aí foi screen passes, foi jet sweep, a gente vê o Patriots trabalhando a bola para lados diferentes, utilizando vários misdirections, né, fake aqui, fake ali, fake não sei aonde, screen pass. Isso criou muitas oportunidades, isso desacelerou a defesa.
É uma defesa agressiva, né, cara?
Exatamente. Aí você desacelera todo mundo, você facilita o trabalho do teu ataque. E aí você teve tanto Shaq Mason quanto Michael Onoeno fazendo excelentes trabalhos nessa função de sair pra liderar os screen pass. Assim como todo mundo, né? O Joe Thuney também, o Isaiah Wynn também. Confesso que eu não reparei muito no Illuminor, mas eu acho que eu não consegui assistir o jogo. Eu normalmente gosto de assistir o jogo 3 vezes antes de gravar o programa. Dessa vez eu não consegui. Então eu não consegui reparar em todos os snaps pra realmente ver. Eu acho que o Illuminor não foi tão utilizado em screen, justamente por ele ser um cara menos móvel em espaço.
Foram mais pro lado esquerdo e teve até um lance que o tio DJ Taylor dropou que eu acho que ele ia correr ele ia estar correndo até agora.
Sim, foi um jailbreak screen que todos os OLs foram.
Exato.
Foi realmente bizarro. Não, e assim, eu acho que isso. Acho que o Josh McDaniels mandou muito bem, foi o destaque do ataque pra mim. E eu queria só destacar, né, daí o meu salve pro Isaiah Zuber, sei lá. Que fez um bom trabalho, né, cara? Tipo, óbvio que teve uma pequeníssima aparição, mas mostrou que veio, teve uma boa corrida, bloqueou bastante pro jogo corrido, foi impressionante o trabalho dele de bloqueio no jogo, né, sabe utilizar bem o frame de ser um cara grande e tal. Parabéns pra Isaiah Zuber, acho que eu não vou aqui falar, oh, caralho, Isaiah Zuber vai jogar pra caralho, vai mudar o nosso ataque, não é isso, só parabéns pro cara, porque jogou com bastante vontade, teve bastante esforço, foi recompensado aí com a vitória. Então o ataque do Patriots ainda mostra dores de crescimento, né, mas eu acho que tem potencial no geral, né, quando o Patriots conseguir botar tudo junto, né, o Cam Newton passando a bola, o jogo corrido funcionando, o jogo de screen funcionando, esse ataque vai ser um ataque realmente perigoso. Eu concordo até com o que Avan Lazar falou essa semana, tipo assim, cara, eu não trocaria por um wide agora, tipo, eu também não, a não ser que você possa trocar por uma grande estrela, né, se você conseguir pegar aí, tipo, um Odell Beckham, um Allen Robinson, um cara que realmente vai chegar e vai ser, pum, eu vou resolver o problema, vou pegar 9 bolas por jogo, aí beleza.
É porque abre oportunidade para outros wide receivers também, né? Tipo assim, quando você tem uma estrela dessa.
É, exatamente, porque o cara chama. Agora, eu vi a gente falando, por exemplo, semana passada a gente falou que teve uma especulação de troca pelo Marvin Jones. É, tipo assim, eu gosto do Marvin Jones, acho o Marvin Jones um bom recebedor, acho que o cara cairia super bem no nosso ataque, mas eu não trocaria por ele, não gastaria capital no jogador do nível dele. Entendeu? Se for pra trocar, eu quero que venha um cara pica, né? Gasta um...
Linebacker.
Não, a minha prioridade, sem dúvida, é linebacker ou um nose tackle, né? De preferência linebacker. Mas se for pra trocar por um wide, tem que ser um cara que vai resolver todos os seus problemas. Um cara que vai chegar e, pô, eu sou o cara, bota a bola na minha mão, né? Tipo, porra, 10, 11 targets por jogo, enfim. Damon Harris tá no mercado, Belichick. Damon Harris está no mercado. Eu acho que ele é o cara que vai chegar e solucionar todos os problemas? Não, não acho. Ele vai ajudar bastante? Com certeza. A minha opinião. Eu sei que você sabe mais que eu, mas, assim, me escuta.
ele com certeza tá chutando a gente agora. É impossível não estar.
Ele me liga depois de todo jogo pra saber o que eu achei, cara.
Aí você dá o seu insight, né? Fato. Uma coisa que a gente não falou na semana passada foi do nosso special team, né? Coisa que a gente até falou, a gente acabou não falando. Nem foi que aí teve uma partida que ele só arrumou um extra point, salvo engano, né? Acertou 3 de 3 de gols, mais longo de 33, dando uma certa consistência, né? Dando uma certa... É importante ter essa consistência, não só para o time confiar, né? E conseguir chutar com calma, como para ele mesmo, para qualquer kicker. Quando você começa a ter consistência, começa a ir bem, você começa a melhorar, você começa a ter segurança. Isso foi legal. Outra grande partida do Jake Bailey aí, a gente quase não fala dele, mas teve dois punts de média de 47.5, que a bola viajou, e um dentro das 20 jardas, e o Jake Bailey realmente faz diferença, e ele, pra mim, vai ser importantíssimo, né, o que já puxa um gancho pra esse próximo jogo, porque, bem ou mal, a gente vai precisar de posições de campo boas pra tirar vantagem pra enfrentar o Kansas City, que a gente sabe que tudo tem que estar bem alinhado, tudo tem que estar bem certinho pra gente fazer um jogo competitivo. Não é fácil ganhar dos caras, realmente não é fácil, nunca foi. E as últimas partidas, a última inclusive que a gente perdeu para eles foi por um assalto com o Nakiel Harry lá, né? Não vou falar assalto, a arbitragem péssima, mas deu um mole com o Nakiel Harry, mas a gente perdeu para eles, mas a gente sabe que é um jogo completamente difícil. Enfim, a gente já puxando aí, a gente já encerra esse quadro. Você quer falar mais alguma coisa sobre o jogo do Raiders? Senão a gente encerra e puxa, chama um novo quadro aí da análise pro próximo jogo,
Bruno. É isso aí.
Show. Então a gente já encerra, já voltamos com o nosso quadro para analisar contra o Kansas City, que tem umas coisinhas legais que a gente quer abordar aqui. Bom, galera, o que eu queria começar falando aqui, antes da gente falar sobre o jogo que vai ocorrer no domingo às 17h25, é aquele jogo do horário 2, mas é aquele jogo que começa um pouquinho mais tarde, que geralmente só começa depois que todos os outros jogos das 14, se não tiver OT, acabam. Esse jogo vai ser um jogo que vai ser no Arrowhead Stadium, o que é bom a gente não jogar lá com torcida, nesse caso isso acaba sendo... um pouco melhor, um pouco menos, um ambiente um pouco menos hostil, é um estádio bem hostil, a gente sabe disso. A gente, como está gravando segunda-feira, como eu mencionei no programa, a gente não sabe qual foi o resultado do Monday Night Football contra o Ravens, que é um adversário fortíssimo, mas é um jogo que eles vão vir de um adversário fortíssimo, como eu falei, segunda-feira, e já vão jogar domingo de novo. É aquela semana um pouco mais encurtada, só não é mais encurtada quando os times jogam domingo e jogam quinta-feira. Mas tudo, eu tô falando tudo isso porque tudo acaba sendo, vai ser importante, eu acho que vai pesar para esse jogo. A gente teve aí na semana 2 o Chargers fazendo um bom trabalho contra o Kansas City, quase ganhando o jogo, ao meu ver, entregaram o jogo lá, mas não quero entrar nesse mérito aqui. Porém, a gente viu que eles estavam fazendo um bom trabalho, utilizando bastante de agressividade na marcação contra o Kansas City, né, colocando bastante pressão no Mahomes, tirando às vezes a primeira leitura dele, e mesmo assim tiveram lances de passes de, sei lá, 800 jardas para o Tyreek Hill, aquelas bombas que a gente sabe que eles acabam completando. Vai ser um jogo difícil, e eu, antes de passar para o Bruno achar quais são os key points, etc., se tem algum que ele queira falar, o que eu quero dizer é o seguinte, uma pergunta que eu não fiz no último bloco, mas que eu guardei para cá, porque é agora para o futuro. A gente viu, infelizmente, James White fora dessa última partida, ele nem treinou com o time, e eu não vi ainda o report de hoje, confesso, mas acredito que ele deva voltar a treinar essa semana. E deva estar apto para jogar domingo. A gente sabe que o Harris também estaria apto para jogar domingo. E a gente tem um backfield aí, Bruno. Já foi essa pergunta para você. Depois você emenda no que você quiser com o tabuleiro de câncer. O que você pode esperar desse ataque com esse backfield, tendo agora Michel, Burkhead, a volta do White, J.J. Taylor e a volta do Harry.
É, cara, eu acho que fica um backfield bem perigoso, né? A gente falou disso no início da pré-temporada, de que o backfield talvez fosse o grupo mais completo do ataque do Patriots, né? E o James White, obviamente, traz uma dinâmica completamente diferente, né? Ele te obriga a defender o campo todo a todo momento. O James White é um cara que é efetivo correndo com a bola, né? Mas ele é extremamente punitivo como recebedor. E eu acho que isso permite que o Patriots plante com alguns backfields bem imprevisíveis, como James White e Rex Burkhead, como James White e J.J. Taylor. E você tem uma ameaça de corrida, uma ameaça de passe, você pode fazer um pouco de tudo, deixando a defesa adivinhando, né? Criando muito misdirection. Um cara vai para um lado, outro vai para o outro. Para um lado tem corrida, para outro lado tem passe, fazendo vários RPOs dessa forma, né? RPO que é o Run Pass Option. Você escolhe entre passar a bola e correr a bola baseado no estímulo que a defesa te dá. Sobre o Damien Harris, eu realmente não sei o que esperar, né? Ele é um cara que em Alabama fez um pouco de tudo. Training camp ele vinha mandando muito bem, pelo que se fala, mas a gente não conseguiu ver vídeo, então eu quero saber como é que o Patriots vai explorar a utilização dele. Se o Patriots vai botar ele para receber bola, vai trabalhar ele como realmente um corredor. Eu sei que ele vem fazendo bem de tudo, mas ele entra na semana 4 num time que tá bem estabelecido, né? E logo após, tanto o Sonny Michel quanto o Rex Burkhead fazerem jogos brilhantes, e eles estão parados aí, né, há 4 ou 5 semanas, né? Não lembro, porque não foi um pouco antes do final do training camp que ele se machucou.
Você espera 5 running backs, só para completar esse assunto? Caso todo mundo seja saudável, esteja pronto para ir pro jogo?
Cara, eu acho pouco provável, eu acho que alguém vai sentar, tá ligado? Acho muito difícil levar 5.
Porque seriam 5 mais o Jacoby Johnson.
Eu acho muito complicado levar 5, tá ligado? Eu acho que você não usa 5 running backs. Não. Pode ser que use, né? Enfim, Belichick é o rei de fazer a gente estar falando merda. É muito complicado você utilizar 5 running backs num jogo. Você não tem tanto snap pra dividir assim.
Isso que eu tô pensando, porque, assim, não é especificamente sobre o jogo do Kansas City, mas é uma coisa que vai ficar daqui pra frente, começando agora, possivelmente, contra o Kansas City. Continuando, eu acho que, pra mim, os keys, as chaves da partida para tentar fazer algo competitivo é realmente trazer uma defesa bem competitiva, uma defesa bem agressiva, uma defesa que segure nos principais pontos. Você não vai conseguir anular o Patrick Mahomes e esse ataque do Kansas City Chiefs, mas você vai ter que trabalhar o máximo possível para amenizar isso. Eu acho que você mantendo a bola no ataque um bom tempo e sendo agressivo, conseguindo algumas jogadas na defesa, é o caminho pra ganhar. E eu não tô falando que isso é fácil, isso é o caminho, mas é difícil pra caramba.
Sim, com certeza. Eu acho que assim, o Patriots já se provou capaz de parar os recebedores do Chiefs, de limitar os recebedores do Chiefs. Você tem um esquema de transição de zona muito interessante pra marcar o Tyreek Hill, como o Patriots já fez outras vezes. Como eu expliquei mais cedo, que talvez teria sido feito com o Henry Ruggs, de você acompanhar ele até o meio do campo, né? Dali você entrega pro safety, se ele continuar subindo, você sobe junto, então você alivia a responsabilidade sobre cada DB em relação a marcar ele, né? O Patriots já conseguiu limitar o Travis Kelce anteriormente também, né? Dando um hit nele antes dele sair da linha de scrimmage, como fez com o Darren Waller. Vai talvez misturar bastante cobertura, como fez com o Darren Waller. Pode utilizar o J.C. Jackson marcando ele, você pode trazer o Jordan Williams para fazer isso, que, pô, eu acho que vai ser a prova de fogo dele, né? Mas que ele tem total capacidade de fazer. Você pode até usar o Gilmore, né? Apesar de que eu acho mais provável que o Gilmore tire o Sammy Watkins do jogo. Eu acho que o normal que a gente vai ver vai ser
que tá baleado, não sei se ele vai jogar hoje, inclusive. A gente vai saber ao longo, mas...
O que a gente costuma ver do Patriots fazer é isso, né? O Jonathan Jones no Tyreek Hill, o Gilmore no Sammy Watkins, o J.C. Jackson no terceiro cara, ou até mesmo no Travis Kelce, e aí quem sobrar com quem sobrar. Eu acho que o Patriots não deve fugir de jogar mano a mano. Eu acho que trazer zona complicaria demais ia dar tempo e espaço pro Chiefs achar a bola na mão do Tyreek Hill. E em questão de pressão, eu não acho que o Patriots tem que trazer muita gente. Eu acho que o Patriots tem que bagunçar a linha defensiva, né? Tem que mover gente de lugar, tem que fazer muito estante, fazer troca, cadarço, né? Joga um cara pro gap, outro cara cobre por cima, né? Pra confundir o Mahomes, como eles já fizeram outras vezes. Ah, fazer exatamente a mesma coisa vai funcionar? Não, mas algo no gênero. Algo que não deixa o Mahomes saber de onde a pressão vem, sem que você sacrifique, né, muita gente na cobertura.
E Clyde Edwards-Helaire?
Então, eu acho que esse é o grande problema, né? Eu acho que o grande problema é parar a corrida. Clyde Edwards-Helaire é um excelente running back, é um cara que vem jogando bem. Eu acho que é um cara que vai jogar bem mais uma vez essa noite contra o Ravens, né? Você, quando vir isso, já vai saber se ele jogou bem ou não. Mas eu acho que esse é o grande desafio pro Patriots, parar esse jogo corrido do Kansas City Chiefs, que melhorou muito da temporada passada pra essa, né? Não que fosse ruim ano passado, né? Mas o Hiller deu um boost aí no jogo corrido do...
É um cara
que
corre muito baixo, é um cara muito forte, é um cara ágil, é um cara explosivo, é difícil de parar e que recebe bem.
E lembrando que o Patriots não está parando bem a corrida, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Primeiro é saber como o Patriots vai marcar e o segundo é como vai parar o jogo corrido. Porque eu lembro já de outros jogos, como por exemplo contra o Denver em 2000 e... Né? Foi 13, né? Que o Denver tinha aquele ataque explosivaço. O Peyton Manning passou para 55 TDs. Eu acho que foi. Que naquele ano o Patriots falou o quê? Tipo assim, beleza. Parar teu jogo corrido, teu jogo aéreo vai ser difícil. Parar teu jogo corrido vai ser difícil. O que eu vou fazer? O Patriots naquela época deixou o quê? Deixou o Denver correr a bola. Corre a bola, corre a bola, corre a bola. Não deixar a bola na mão do Peyton Manning, deixar eles correrem, porque de pouco em pouco, uma hora você erra, uma hora você consegue estufar, em vez de deixar um ganho grande acontecer no fundo. Então acho que pode ser algo do tipo, o Patriots forçar o Kansas City a correr, né, e o Patriots sangrar em jardas com isso, mas em algum momento permitir que o Chiefs erre e o ataque do Patriots ter um jogo eficiente, conseguir responder ponto a ponto junto ao Kansas City. O que por si só é uma missão muito difícil, mas foi um plano que funcionou já bem pro time do Patriots contra ataques explosivos dessa forma.
O que eu ia falar, que eu discordo de você, eu acho que não é uma tarefa difícil pro nosso ataque, mesmo com tudo isso acontecendo. Eu sei que tem a dificuldade de ser um ataque novo, sei que tem a dificuldade de ser só o quarto jogo do Camilton, mas eu acho que eu não sou tão fã dessa defesa do Chiefs. É uma defesa que melhorou um pouco do ano passado pra cá, mas eu não acho uma defesa forte. Eu acho que, ao contrário do que é o padrão, o ataque carrega esse time. A defesa não é ruim, longe disso, mas eu acho que é uma defesa nível Oakland Raiders, não é uma defesa tão melhor assim, com peças tão melhores assim, pra você não conseguir executar o seu game plan, seja correndo com a bola, seja passando. Eu acho que o Patriots tem a capacidade de fazer isso sim. É óbvio que eu tô cobrando já um pouco mais, né, e tô esperando um pouco mais, mas eu não acho que seja impossível a gente pontuar nessa defesa do Kansas City.
O problema não é pontuar nessa defesa, cara, o problema é pontuar no mesmo ritmo que o ataque do Chiefs.
Eu acho que você também pode desacelerar o jogo com o ataque, né, você tentar realmente ficar em campo muito tempo, tirar a bola da mão do Mahomes. Eu acho que mais que nunca isso vai ser importante, até para manter a defesa mais descansada, principalmente para os minutos finais da partida, que a gente sabe que vai ser importante. Mas eu entendo o seu ponto, realmente, é difícil. A gente sabe que o Mahomes em duas, três jogadas está na endzone, saindo dentro da jada 20, e não é nada absurdo pensar isso. E a gente não tem essa explosão no ataque, não tem mesmo. Então a questão é não só pontuar, como você falou, recorrentemente, e tentar acompanhar o ritmo, mas eu acho que queimar, sangrar bastante o cronômetro no ataque vai ser importante. Isso também se traduz em não tentar deixar Kansas City abrir muito, porque senão acabou o seu ataque, acabou o seu jogo, acabou o seu gameplay. Acaba que mais ou menos a gente vira o Raiders contra o Patriots, né? Coisa que a gente já falou aqui. Enfim, eu não acho tão absurdo, mas como você acha essa dificuldade, eu não acho que seja tão difícil. Eu acho que a gente tem capacidade.
Como eu vou repetir, eu não acho difícil pontuar na defesa do Chiefs. Eu acho difícil pontuar no mesmo ritmo que o Mahomes pontua. Para isso, a defesa vai ter que fazer um excelente trabalho limitando as opções. Acredito eu que deixando eles correrem, né, limitando o jogo corrido da forma que for possível e tentar tirar. O foco tem que ser tirar a secundária para não ter ganhos grandes, não deixar eles pontuarem rápido. Aí você ganha a possibilidade de pontuar no mesmo ritmo.
Só para finalizar, dois pontos. Um é a nossa aposta e o antes é... Eu acho que esse jogo do segunda-feira que a gente não viu, né, ainda, não aconteceu, vai ser importantíssimo pro Patriots, tá? Porque a gente também tem um quarterback móvel, a gente tem um quarterback que tem uma um ataque que tem uma L boa, a gente tem um jogo corrido tal como, abre aspas, o do Ravens com backfield bem variado. Então, assim, ver como o Raiders conseguir, o Ravens conseguir mover a bola, pode ser importante, pode pegar tendências, pode pegar uma série de coisas que dão certo, que deram certo contra Kansas City e aplicar no nosso game plan para esse jogo do Chiefs. Eu não acho nada absurdo a gente veja algumas jogadas que deram certo, por mais que a gente saiba que o Lamar Jackson é um cara ao concurso, né, em velocidade e explosão, eu não acho nada absurdo tentar traduzir alguns conceitos que possam vir a dar certo no jogo de hoje para nosso game plan contra o Chiefs domingo. Não sei o que você acha, Bruno.
Cara, eu acho que foi o que eu falei, eu acho que vai ser um jogo complicado. Eu acho que o Patriots, grande underdog desse jogo, o foco tem que ser esse, limitar grandes ganhos. O Chiefs vai pontuar, o Chiefs vai marchar o campo, tem que limitar grandes ganhos de uma vez, né, e manter o seu ataque no jogo. Então, foi o que você falou, não é uma defesa que oferece o maior desafio da NFL, mas é uma defesa que faz um bom trabalho, né. Você tem que conseguir, inclusive, manter o seu ataque em campo o maior tempo possível, né. Você não pode deixar o Chiefs pontuar rápido, você também não pode pontuar rápido. Você quer manter o Patrick Mahomes, o Tyreek Hill, o Clyde Edwards-Helaire o maior tempo possível fora do campo.
Já emenda no teu palpite aí, porque você ganhou, parabéns, a última aposta, né, porque foi, eu botei 31 a 14, você botou 34 a 24, o garbage time, mais o fato de ter sido, eu apostei no safety ali, que ia ficar muito próximo da minha pontuação, infelizmente mudaram ali, ou felizmente mudaram ali, na marcação pro TD, e aí me prejudicou na minha aposta. Então você ganhou, abriu 2-0 aí, é bom comemorar, já que ano passado você tomou um pau, então já dá sua aposta.
Sempre essa historinha, cara, porra, me ganha primeiro, cara, fala alguma coisa.
Eu ganhei ano passado, relaxa.
Não, meu, a gente mal fez programa no passado, mas...
Eu ganhei no passado, você sabe disso.
Quase não fez programa no passado, vai se fuder.
Bora, dá sua aposta aí pra fechar.
Ah, vai você, você gosta de fazer aposta.
Não, você começa agora, cada um começa uma vez.
Então eu vou de... Eu vou de 34 a 31, Peito.
34 a 31. Ah, bom, bom, bom placar, bom placar, bom placar. Eu vou... A gente tem que ser clubista aqui, né? Então, diga-se de passagem, a gente tá sendo clubista.
Exatamente, aquela parada, né?
Antes da gente achar
O meu palpite... Lembrando pra galera, aqui é pra ser clubista. Aqui a gente tá prevendo vitória do Peito.
Não tô botando meu dinheiro.
É, exatamente. Né? Porque, assim, a gente acha que o Peito vai ganhar? É difícil, mas aqui a gente tá falando... Nesse momento do programa, acabou a análise. A gente tá falando como torcedor. Exato. Torcedor. Tá? É, tanto que assim, lá na aposta da temporada eu marquei derrota pra esse jogo. Marcelo também, Andreoli também, Luan também, Yuri também, porque ninguém é retardado. Né? Mas aqui a gente tá apostando quanto o Patriots vai ganhar. Ganhe ele ou não.
Nossa aposta tem esse sinal aqui. A gente nunca apostou em derrota do Patriots nessa nossa aposta, diga-se de passagem. Cara, você botou um placar, você botou um placar. Era o que eu ia colocar, inclusive. Exatamente esse. Oh, mas tudo bem, eu vou de 30. Não, 30 não. Eu vou de 37 a 34.
Aí eu te dei a chance de primeiro. Placar. Falei, vai lá, cara. Fala lá.
Essa seu o meu placar. Bom, a gente já volta, galera, para os recadinhos finais e encerrar mais um programa, um programão. Já voltamos. Bom, galera, estamos de volta aqui, dar os recadinhos finais.
Eu tenho um momento reflexivo da semana.
Eu vou deixar para vocês, vou abrir, eu só vou dar um recadinho para seguir a gente lá, não só no Instagram, como eu já falei, no arroba Do Your Job Podcast. É, segue a gente no Twitter também, no arroba Do Your Job Pod. Me segue no Twitter, eu sou arroba Marcelo _ Aragão 1 e o Bruno é arroba Curte Barandas. E por favor, se quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem. E sigam a gente lá no YouTube agora também, a gente está trazendo um canal, vai ter um videozinho semanal lá com o Bruno fazendo várias análises, análises de qualidade do New England Patriots para transformar essa plataforma do Your Job realmente em uma plataforma e não só um podcast. Também se o seu, plataforma que você ouve aí o podcast tiver como avaliar a gente, avalia, deixa um rate positivo, porque é importante para ajudar a nossa relevância. E Bruno, despeça-se e já emende no teu momento reflexivo aí.
Então, momento reflexivo, né?
É tão reflexivo
assim, né? Mas tô eu aqui com a lista de todos os apelidos dados pelo Cam Newton para jogadores do Patriots, para membros do Patriots. Alguns eu sei quem são, outros eu não sei quem são. Então fica aí o dever de cada galera descobrir quem é, né? Dá seus palpites. Né? Alguns aqui eu já sei quem são. Por exemplo, a gente tem aqui Dirty Dave, que eu sei que é o David Andrews. Smoking Joe, que é o Joe Thune. Winnie the Pooh, tipo o ursinho Pooh, que é o Isaiah Wynn. Free Mason, que é o Shaq Mason. Buzzle, que é o Ryan Easel. O Berkey, que é o Rex Burkhead. Crazy Legs, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Ben Dog, que eu imagino que seja o Jawan Bentley. Twin Number 1 e Twin Number 2, que são Devin McCourty e Jason McCourty. Highway 11, que é o Julian Edelman. Doughboy, que é o Nakiel Harry. Titty, que é o Stidham. Hoister, que é o Hoyer. Little Bud, que eu não faço a menor ideia de quem seja. My Germs, eu não faço a menor ideia de quem seja. Bo Diddley, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Small Fry, que é o J.J. Taylor. Sound Sound, que eu não faço a menor ideia de quem seja. E aí, por último, meus dois preferidos, que não tem como. O primeiro é o Josh McDaniels, que é o Mickey D's. Josh McDaniels, Mickey D's. E o último, nosso grande head coach, Bill Belichick. Dola, dola, Bill, y'all. Ele aí copiando do Wu-Tang Clan, mas ele falou, nunca que eu vou encontrar com o Belichick e vou chamar ele de dola, dola, Bill, y'all. Eu vou chamar ele de Coach Belichick. Mas fica aí pra vocês descobrirem, então, quem é Son Son, Bo Diddley, My Germs, Little Bud e Crazy Legs, que eu não faço a menor ideia de quem são.
Encerramos então mais um programa. Valeu, rapaziada. Até semana que vem. Um abraço.
Isso aí, galera. Um abraço e até o próximo Do Your Job Podcast. A gente falando de mais uma vitória do Patriots, dessa vez contra os atuais campeões, o Kansas City Chiefs.